Olá, tudo bem? Vamos para mais uma edição do podcast Folha Notícias. Aqui você acompanha o que foi destaque no jornal Folha de Pernambuco, na rádio Folha FM e no portal Folha de Pernambuco. Nesta quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, vamos falar da CPI da pandemia, com um depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e saber dos jogos do Campeonato Pernambucano, e ainda ficar por dentro dos principais destaques. Vem comigo, sou o Germano Rodrigues. Começamos com uma notícia nada animadora sobre a Covid aqui em Pernambuco. O estado registrou nas últimas 24 horas 3.074 novos casos de Covid-19. Isso de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde desta quinta-feira. O número é um recorde desde o início da pandemia, em março de 2020. A maior notificação de novas infecções era do dia 1º de abril de 2021, com 2.986 novos casos. E Pernambuco totaliza até agora 14.385 mortes pela Covid-19. Essa semana a política está sendo o assunto mais comentado em todo o país por causa da CPI da pandemia. O primeiro a ser ouvido foi o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ontem, na quarta, foi a vez também do ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. E hoje foi a vez do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestar depoimento. Vamos atualizar as informações da CPI da pandemia, conversando com a colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, Renata Bezerra de Melo. Renata, essa semana há assunto para manga, hein?
Então, a CPI vai pegando fogo aí, vai dando pano para manga, como você falou, para a oposição, inclusive, as coisas vão se desenhando ali da forma que a oposição esperava. Inclusive, ontem eu conversei com o senador Humberto Costa, logo após ali o depoimento de Nelson Teich, que não foi tão quente quanto o de Mandetta, porque Mandetta já vinha numa relação atritada com o governo, então já era se esperar que ele fosse para o ataque mais pesado. Mas o senador Humberto Costa disse que foi proveitoso ali, sim, o depoimento de Nelson Teich, embora sim, mais morno ali do que o de Mandetta. Agora a gente vê Marcelo Queiroga hoje, que é o atual ministro, está numa condição mais delicada, porque ele é o atual ministro, ele responde ainda ao presidente Bolsonaro, diferente de Teich, que diz que saiu por não ter autonomia e também por não concordar com essa questão da cloroquina. Hoje, Marcelo Queiroga, assim, numa postura mais ali, digamos, em cima do muro. Então, houve já discussão na CPI, o presidente Omar Aziz se queixou, disse que ele precisava responder que sim ou não e não ficar, em outras palavras, arrodeando, falou que ele estava ali como testemunha e que era preciso ele entender o papel dele. Então, por que que Omar Aziz foi para essa, endureceu esse tom? Porque o ministro Queiroga, perguntado sobre a questão da cloroquina, ele disse ali que não faria juízo de valor sobre a opinião do presidente da República, que no começo houve um uso compassivo ali em diversas instituições, depois falou que não tinha efeito do remédio, a medicação não tem efeito em pacientes intermediários, mas tanto o senador Renan Calheiros como o presidente Omar Aziz avaliaram que ele estaria ali dando voltas e dando uma forma de não emitir opinião. Então, Renan chegou a dizer que ia passar para Renan Calheiros, é o relator, chegou a dizer que ia para passar para a pergunta seguinte, porque não estava conseguindo resposta sobre o assunto, e aí insistiu em perguntar se a cloroquina estava sendo distribuída para estados, municípios e comunidades indígenas. E o ministro Marcelo Queiroga veio dizendo ali que não tinha conhecimento, que ele não tinha autorizado. Então, diante da resposta, foi que o Omar Aziz subiu aí o tom, dizendo que ele tinha que se posicionar, dizer que sim ou que não, e responder. Senão, ele disse que ia encerrar por ali a escuta. Então, esse foi um dos temas. Hoje, a CPI esquentou ali nesse aspecto. Houve também discussão o senador Fernando Bezerra, que passou a integrar a CPI essa semana. Teve uma discussão também, saiu em defesa do governo Bolsonaro, e teve uma discussão com o Renan Calheiros. Então, chegou a subir o tom de voz ali e falar alto. E quando gritou, o senador Renan Calheiros reagiu dizendo: chegou na quarta-feira e já está desse jeito, gosto muito do senhor, mas puxou ali a orelha de Fernando Bezerra Coelho, que é de Pernambuco também, e é o líder do governo no Senado. Então, houve todo esse atrito hoje, Germano. Hoje, ontem também houve, né? O senador Humberto Costa chegou a brincar que todo dia tem uma confusão nessa CPI, um barraco nessa CPI. E hoje a gente vê mais uma vez, mas a condição, vale a gente dizer, do ministro Marcelo Queiroga é mais delicada, porque, diferente dos outros, ele foi questionado sobre a forma como pegou o ministério e ele também arrodeou ali, não respondeu exatamente, o que gerou também reação dos pares, lembrando que a CPI tem maioria ali de oposição e, por isso, as questões ali do governo ficam mais difíceis de ser atacadas ou rebatidas. Inclusive, circulou aí que há uma insatisfação do governo Germano, porque os senadores governistas não estariam sendo tão atuantes ali quanto o governo esperava.
Você andou conversando aí com o senador Humberto Costa e que tem novidades sobre o ex-presidente Lula.
Então, Germano, o que o senador diz é que ele esteve com Lula em Brasília em várias reuniões, com o Fabiano Contarato, com o Everton Rocha, que também pode ter apoio, é do PDT, mas pode ter apoio do PT no Maranhão, pode ser candidato ao governo do Estado, o Everton Rocha. Lula teve jantar com ele essa semana, o Humberto participou do jantar, como participou da reunião com o Fabiano Contarato. Então, Humberto tem estado a par dessas articulações com o ex-presidente Lula, e o que ele diz é que há uma visita provável do presidente Lula ao Estado, porque ele vai começar a rodar agora vários estados depois de fazer essa rodada de conversas em Brasília. Mas tem data? Não, ele diz que não tem data, e segundo o senador, nem deve ser no mês de maio. Isso pode até esperar um avanço no entendimento com o PSB. A gente contou aqui em primeira mão que o PSB teve uma reunião de cúpula exatamente para alinhar o discurso, porque o discurso ali, um liga a seta para um lado, outra liderança do PSB liga a seta para o outro, tem incomodado o PT. O PT aguarda uma posição mais firme do PSB em relação à eventual aliança em 2022. E aí Humberto diz que o ex-presidente Lula vai rodar assim, sem aglomeração, alguma agenda mais ali reservada, e vai rodar os estados. Pernambuco está no radar, e pode ser que uma agenda com João Paulo possa catalisar essa vinda de Lula aqui, porque João Paulo está de malas prontas para voltar ao PT, e essa filiação de João Paulo em volta, que ainda não está marcada, não tem data, não tem nada, João Paulo, ex-prefeito do Recife, pode estimular uma presença de Lula no estado, talvez mais rápido. Então é isso que a gente tem. Eu queria registrar também que os deputados federais Augusto Coutinho e Volney Queiroz foram reeleitos para coordenarem a bancada de Pernambuco. Eles já coordenam a bancada juntos e vão agora ficar até 2022. Então, mais um ano na coordenação da bancada, Germano.
Ok, Renata. Vamos aguardar, esperar mesmo quando o ex-presidente Lula pode vir por aqui. E assim que você tiver mais informações sobre esse assunto, ou até de outros, em relação à política pernambucana, né? Eu volto a falar com você, ou você pode me chamar por aqui para a gente falar no podcast Folha Notícias. Obrigado, viu?
Obrigada, Germano. Tchau, tchau.
Me diz uma coisa, vem aqui. Você usa o aplicativo Telegram? Com ele você pode ficar ainda mais ligado nas notícias do jornal Folha de Pernambuco. Com o Telegram, você recebe boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, pets, tecnologia e games, streaming e muito mais. Nós estamos onde você está. Fique antenado com a gente pelo Telegram. Combate à pirataria. A Receita Federal e a Polícia Civil de Pernambuco deflagraram nesta quinta-feira uma operação em conjunto para combater a venda de produtos falsificados no centro do Recife. A ação, denominada de Cristalino, teve como um dos alvos uma distribuidora de armações de óculos que ficava no centro da cidade. Ao todo, foram expedidos 8 mandados de busca e apreensão em 7 estabelecimentos comerciais. E de acordo com a Receita Federal, na investigação foram mapeados 3 depósitos e 4 lojas. A estimativa do órgão é que 5 milhões de produtos foram falsificados, atingindo valores em torno de 8 milhões de reais. Agora vamos saber como anda o esporte aqui no estado. Vamos falar do Campeonato Pernambucano, que nas quartas de finais, o Salgueiro derrotou o Veracruz e já se prepara para encarar o Sport. Vamos ficar por dentro do campeonato, conversando com o jornalista de esporte do jornal Folha de Pernambuco, o Yuri Teixeira. Yuri, teve movimentação ontem, né, dentro de campo, aqui na capital pernambucana, né?
Isso aí, Germano. Boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes. No primeiro jogo das quartas de final realizado ontem, o Salgueiro recebeu o Veracruz, né, lá no Cornélio de Barros, e os dois fizeram um jogo bem movimentado. O Salgueiro acabou levando a melhor, venceu por 2-1, com destaque do Renato Henrique, que fez 2 gols, e agora vai encarar o Sport na segunda-feira pela semifinal na Ilha do Retiro.
Entendi. E outra coisa, quer dizer que hoje eu vi rapidamente nos sites, nas televisões, nas emissoras, sobre os técnicos, né? Falando que, acho que foi o técnico do Santa Cruz, que não foi tão bem dentro de campo, né?
O Santa Cruz fez o outro jogo das quartas de final, né? Foi contra o Afogados, lá no Arruda. Fizeram um jogo morno ali, sem muita emoção. Depois de um empate em 0-0 no tempo normal, a vaga teve que ser decidida nos pênaltis. E acredito eu que na hora ali passou um filme na cabeça do torcedor coral, viu, Germano? Porque em 2019, os dois times também decidiram a vaga nos pênaltis. Só que naquela ocasião, o Afogados acabou levando a melhor. Aí ontem já foi diferente. Brilhou a estrela do goleiro Jordan, né, do Santa Cruz. Ele pegou a última cobrança e ajudou o Tricolor a chegar na semifinal. Aí vai encarar o Náutico agora no domingo na Arena de Pernambuco.
E você acha, Yuri, que os torcedores aí já estão se movimentando, já formando aí a torcida de campeão aí pro campeonato?
Rapaz, eu acredito que sim, né? Dessa vez vai ser um pouco diferente, porque com a pandemia todo mundo vai ter que torcer ali dentro da sua casa, sozinho, na aflição. Mas temos promessas de bons jogos aí nessa semifinal, viu? O Salgueiro chegando pela 8ª vez consecutiva na semifinal, se consolidando como a 4ª força do estado, né? Apesar de todos os problemas financeiros que o clube vem enfrentando. E promete dar dificuldades ao Sport na segunda-feira. Vai ser um jogo interessante. E o Santa e o Náutico já se enfrentaram também, né, nesse ano, na primeira fase. O Náutico levou a melhor lá nos aflitos, ganhou por 2-1. Agora vão se reencontrar de novo, o Santa Cruz ali se ajustando com o novo treinador. Então, o jogo vai ser bem interessante domingo na Arena.
E outra coisa, Yuri, enquanto nós estamos falando dos campeões, estão se dando bem dentro do campo, também tem aqueles times que estão aí na iminência de descer, né? De serem rebaixados, né?
Verdade, irmão. Ontem também tiveram os dois primeiros jogos do quadrangular do rebaixamento. Na Arena de Pernambuco, o Retrô venceu o Central por 2-1. O Retrô que vem se reencontrando aí depois da troca de treinador. E o 7 de setembro e o Vitória ficaram no empate. Empataram em 0-0, um jogo ali sem emoção. E agora se preparam para a segunda rodada que acontece no domingo, né? O Central encara o 7 de setembro no Lacerdão e o Vitória encara o Retrô com o local ainda a ser definido. O jogo ia acontecer na Arena, mas como o Náutico pediu para jogar na Arena semifinal e os horários iam se bater, aí esse jogo vai ter que mudar de local. A federação deve anunciar até amanhã aí. Os dois jogos acontecem às 3 horas.
Yuri, me diz outra coisa. Qual é o time que não tem chance mais nenhuma, que já pode contar aí, que está fora aí do campeonato e vai ser rebaixado?
Assim, Germano, rebaixado eles estão disputando, né? Faltam ainda mais 2 rodadas. Os dois que ficarem com menos pontos ali vão ser rebaixados. Aqui são esses 4 que estão disputando: Retrô, Central, 7 de setembro e Vitória. Por enquanto, quem está em último ali entre os 4 é o Central, que perdeu ontem, né? 7 vitórias como empataram, tem 1 ponto cada um.
Ou seja, e também depende daquelas velhas fórmulas que a gente conhece, da matemática de pontos, né?
Exatamente. Agora, Germano, eu queria falar uma coisa sobre a semifinal, se você me permite. Que é a
Sim, à vontade.
De vídeo.
Por favor.
Não será novidade na competição, né? Mas vamos ter árbitro de vídeo em uma das semifinais, viu? Assim como na primeira fase, o clássico entre Náutico e Santa Cruz terá ajuda tecnológica. No outro jogo, entre Sport e Salgueiro, não. É mais uma coisa meio bizarra aí da Federação Pernambucana de Futebol. Em um jogo que a tecnologia estará presente, que é o clássico, teremos um árbitro local, que ainda não foi conhecido. Provavelmente vamos conhecer ele amanhã. No outro jogo, a pedido do Sport, o árbitro de vídeo não se fará presente. O time da Ilha do Retiro preferiu ter um árbitro FIFA vindo de outro estado para apitar sua partida. Ou seja, é uma bizarrice no campeonato pernambucano, né?
Não, só entre eles mesmo, né?
Pois é.
E me diz outra coisa, eu estava vendo, né, as notícias antes de vir para a redação aqui da Rádio Folha. Parece que teve um time que preferiu tirar o jogo de um estádio e jogar para a Arena Pernambuco?
Foi o Náutico. O Náutico, por causa, com medo das chuvas, que se cair uma chuva domingo, pode prejudicar o gramado dos Aflitos, que não suporta tanta chuva assim quanto o da Arena. Aí por isso ele preferiu levar esse jogo para lá. Inclusive porque no clássico da primeira fase, entre Náutico e Santa Cruz, choveu muito no dia e o gramado dos Aflitos realmente ficou muito castigado. Aí por isso a direção alvirrubra resolveu levar esse jogo para lá, para a Arena.
Cada um conhece o seu campo, né?
Pois é.
Então tá ótimo. Então, pra gente encerrar, Yuri, convida nossos ouvintes aqui do podcast Folha Notícias para os jogos do fim de semana agora do Campeonato Pernambucano.
O torcedor tem que ficar ligado que o clássico entre Náutico e Santa Cruz acontece no domingo às 4 horas. Já o jogo entre Sport e Salgueiro acontece no dia seguinte às 8 da noite. Então, promessa de muita emoção aí nesses dois jogos.
Beleza, Yuri. Então vamos aguardar o resultado aí. E acontecendo mais alguma novidade durante o Campeonato Pernambucano, por favor, é só comparecer aqui para a gente atualizar as informações para o nosso podcast Folha Notícias, viu?
Com toda certeza, Germano. Muito obrigado, viu? Um abração.
Um abraço. A edição do podcast Folha Notícias desta quinta-feira, 6 de maio de 2021, chega ao fim. Você pode ouvir o podcast Folha Notícias sempre que quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud e Spotify e procurar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Aí você acessa onde e quando você quiser. Eu sou o Germano Rodrigues, na produção e apresentação, na edição Adiel Alves, na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues, e na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Fique bem, até amanhã.